Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Após episódio de violência, venezuelanos tentam recomeçar a vida na capital roraimense. Polícia Federal desarticula esquema de garimpo ilegal em terra indígena no Pará. No Maranhão, conta de energia elétrica vai ficar mais cara a partir da próxima semana. 12 peixes-boi que vivem em tanques do INPA vão ser levados para local de semicativeiro. Hoje é terça-feira, 21 de agosto de 2018. Eu sou Adalto Gouveia e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Venezuelanos que estavam no município de Pacaraima, em Roraima, tentam recomeçar a vida na capital Boa Vista após episódio de violência. O repórter Lucas Por Deus Leão está em Boa Vista e tem mais informações ao vivo. Olá, Lucas, como está a situação por aí?
Oi, Adalto. Olha, a situação dos imigrantes venezuelanos é dramática. Parte dos que estavam em Pacaraima nos episódios de violência da última sexta-feira estão hoje em Boa Vista, Roraima, tentando superar o que aconteceu. Um dos abrigos de Boa Vista, o abrigo de Rondon, recebeu 120 imigrantes venezuelanos que vieram de Pacaraima. A maioria tentava regularizar os documentos para seguir viagem e foram surpreendidos pelos protestos quando parte da população local colocou fogo nos pertences dos imigrantes. Muitas pessoas perderam tudo. O venezuelano Tomás Planes, de 61 anos, disse que estava tirando os documentos quando começou a confusão. Ele só pôde sair do prédio dois dias depois, quando encontrou todos os pertences queimados. Hoje ele usa um tênis doado pelos militares brasileiros. O padre Jesus, da paróquia do município de Pacaraima, oferece café da manhã a imigrantes venezuelanos. Ele afirma que oferecia alimentos para cerca de 1.500 imigrantes por dia e que o número caiu para cerca de 600 pessoas após os incidentes. O padre conta que a situação começou a voltar ao normal, mas o clima ainda é tenso.
A situação aqui parece aparentemente está calma, hein? Mas é uma calma tensa, não é? Hoje no café da manhã veio bastante gente, não é? Viram umas 1.000 pessoas, não? Está longe de ser normal, não é? Ainda estão com medo, não é?
A população local reclama que o aumento do fluxo migratório tem prejudicado a qualidade de vida e os serviços públicos. 10 abrigos em Roraima atendem cerca de 6 mil imigrantes, mas estima-se que outros milhares estejam pelas ruas da capital e também de Pacaraima. O coordenador da ONG Fraternidade Internacional, Ricardo Rinaldi, que administra alguns abrigos, conta que diariamente muitos venezuelanos procuram os locais para tentar uma vaga.
O que acontece é que hoje as pessoas têm chegado, batem no abrigo, olha, eu queria entrar no abrigo, mas não tem vaga. E eles não têm para onde ir, acabam ficando na calçada, montam ali uma barraquinha, pegam uma lona. Fica todo dia, olha, já tem vaga, já tem vaga.
Ainda nesta terça-feira, uma equipe interministerial visitou o município de Pacaraima para avaliar a situação. O representante da Casa Civil, a VNS, conta que o governo federal pretende criar mais um abrigo e ampliar as vagas dos existentes.
Já era um projeto que nós prevíamos, era um plano de contingência para caso a situação chegasse na situação que chegou, a gente acionasse esse projeto. Com a criação de um abrigo entre as cidades de Boa Vista e Pacaraima, que seria um abrigo de transição, para que nós não tenhamos mais pessoas nas ruas e ampliar o número de vagas nos abrigos existentes.
Também foi anunciado que 1.000 imigrantes irão para outros estados no final de agosto para desafogar o estado de Roraima. As novas medidas foram tomadas após os episódios de violência em Pacaraima, onde brasileiros perseguiram e expulsaram os venezuelanos de acampamentos improvisados, depois que um comerciante local foi assaltado e agredido, supostamente, por pessoas do país vizinho. Ao vivo da Rádio Nacional, em Boa Vista, Lucas Por Deus Leão.
A Advocacia-Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal manifestação contra o novo pedido feito pelo governo de Roraima para fechar temporariamente a fronteira do Brasil com a Venezuela. A petição foi protocolada no STF após os casos de violência envolvendo cidadãos brasileiros e venezuelanos ocorridos nos últimos dias na cidade de Pacaraima, na fronteira entre os dois países. De acordo com a AGU, o fechamento da fronteira é juridicamente impossível. Mega operação desarticula esquema criminoso de garimpo e comercialização ilegal de ouro extraído dentro da terra indígena Caiapó, no Pará. Mais de 8 máquinas, avaliadas em 2,5 milhões de reais, foram queimadas. Juliana César Nunes tem os detalhes ao vivo. Olá, Juliana.
Olá, Adalto. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Muiraquitã, realizada em parceria com o IBAMA, FUNAI e Secretaria de Segurança Pública. A ação ocorre nos municípios de Ourilândia e Tucumã, na região sudeste do Pará. O esquema criminoso de garimpo e comercialização ilegal de ouro atuava no interior da terra indígena Caiapó. Ao todo, 70 servidores federais, com apoio aéreo de 7 helicópteros, participam da operação. Além dos pontos de logística e garimpos ilegais, foram identificadas duas pistas de pouso e decolagem de pequenos aviões que eram utilizados para o transporte de ouro extraído ilegalmente da terra indígena. Os policiais suspeitam que indígenas e comerciantes de ouro da região tinham envolvimento com o esquema. Peritos criminais federais avaliam a extensão dos danos ambientais causados pela atividade mineradora. Os mais frequentes são desvio do curso e aterramento de rios, contaminação do solo e extinção de vegetação. A Operação Muiraquitã foi baseada em alusão a objetos utilizados pelos povos indígenas, como amuletos, símbolos de poder e também usados para compra e troca de artefatos valiosos. Voltamos com você, Adalto.
Obrigado, Juliana. Pesquisa do IBGE mostra variação positiva no número de pessoas ocupadas no Tocantins. A repórter Isabel Cristina é quem detalha para a gente esses números. Vamos acompanhar.
A pesquisa divulgada pelo IBGE comparou números do segundo trimestre do ano e eles revelam que 634 mil pessoas estão ocupadas no Tocantins, uma variação positiva de 6 mil se comparada com o trimestre anterior. Agora, se comparado ao segundo trimestre de 2017, essa variação chega a mais de 29 mil trabalhadores ocupados no estado. Na avaliação do analista do IBGE, Paulo Ricardo, o Tocantins dá indicativos de recuperação.
Nós conseguimos verificar que no Tocantins começamos a recuperar os postos de trabalho. Entretanto, esses postos de trabalho não se consubstanciam em empregos formais, ou seja, aqueles que têm carteira assinada, porque este dado em específico manteve-se estável no período. Também podemos observar que a maior parte do segmento que criou espaço dentro do mercado de trabalho foi os empregadores, ou seja, aqueles que criam empregos, os empresários e aqueles que trabalham por conta própria.
Ainda de acordo com os números do IBGE, o Tocantins mostra que é um estado com vocação para o empreendedorismo.
Isso significa que o tocantinense, diante da desocupação, tem procurado soluções de iniciativa própria, empreendendo como empresários mesmo, ou prestadores de serviços a famílias ou pessoas físicas. É uma maneira de escapar da desocupação.
A pesquisa também revelou que no Tocantins, o rendimento médio do trabalhador teve uma leve queda, mas a expectativa do órgão é de recuperação, justamente pela ampliação dos postos de trabalho e aquecimento da economia. Da Rádio 96 FM em Palmas, Isabel Cristina.
A Unidade Básica de Saúde Fluvial Abaré aportou hoje na comunidade de Vila Franca, em Santarém, no Pará. A embarcação vai percorrer por 10 dias 40 comunidades da região do Tapajós. Serão oferecidos exames laboratoriais, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, consultas médicas e odontológicas, verificação de pressão arterial, vacinação humana e animal, planejamento familiar e visitas domiciliares. De acordo com a Prefeitura de Santarém, a última comunidade a ser visitada nesta etapa será de Saúma, no dia 31 de agosto.
Estamos apresentando Repórter Amazônia. Eleições 2018.
Continuamos hoje falando sobre o plano de governo dos presidenciáveis. Investir mais em educação e segurança, sem esquecer a saúde, são itens que estão no plano de governo de Cabo Daciolo, candidato do Partido Patriotas.
O plano de governo de Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, mais conhecido como Cabo Daciolo, tem o título Plano de Nação para a Colônia Brasileira. O documento tem inclinação religiosa cristã, embora admita que o Estado brasileiro é laico. Também defende a família tradicional e se posiciona contra a ideologia de gênero e a legalização do aborto. O plano de governo do Patriotas vai abordar 5 grandes áreas: educação, saúde, economia, infraestrutura de transportes e segurança pública. Em relação à educação, o candidato pretende investir 10% do PIB, Produto Interno Bruto, no setor, buscando reduzir a evasão escolar e os índices de repetência. Também pretende valorizar as universidades federais, criar outras e construir mais campi. No campo da saúde pública, o programa de Daciolo pretende focar na prevenção de enfermidades, para reduzir a pressão sobre os prontos-socorros e hospitais, criar uma carreira de Estado para os médicos que atuam na rede pública e dar fim ao desequilíbrio na relação com as operadoras de planos de saúde. As metas para a segurança pública do candidato do Patriotas envolvem reduzir o índice de reincidência dos infratores no país e combater o tráfico de entorpecentes, através do investimento de 10% do PIB nas Forças Armadas. Na economia, o projeto de governo de Daciolo passa por reduzir juros e impostos e, com isso, atrair investimentos estrangeiros para competir com mais vigor no mercado internacional. O candidato à presidência da República pelo Patriotas nasceu em Florianópolis há 42 anos. Em 2011, Cabo Daciolo liderou uma greve de bombeiros militares no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser preso, mas o incidente o tornou muito conhecido no estado. Em 2014, foi eleito deputado federal no Rio, concorrendo pelo PSOL, de onde foi expulso no ano seguinte. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
Eleições 2018.
E agora seguimos com o perfil dos candidatos a governador nos estados da Amazônia Legal. Hoje é o dia de conhecer o candidato para o estado do Amapá.
5 candidatos disputam a preferência dos amapaenses nessas eleições. Antônio Cirilo Fernandes Borges, do PSL, tem 51 anos, é servidor público e concorre pela primeira vez ao governo do estado pela coligação O Amapá Que Queremos, composta por 4 partidos. Tem R$ 180 mil reais em bens declarados ao TSE. O plano de governo traz 6 princípios que são a base da sua proposta: economia na gestão pública, agregação de valores, inovação, participação, transparência e eficiência. Para vice, concorre na chapa o Sargento Torres, também do PSL. O atual governador, Antônio Valdez Góes da Silva, do PDT, concorre à reeleição pela coligação com a Força do Povo por Mais Conquistas, composta por 9 partidos. Valdez tem 57 anos e foi deputado estadual de 1995 a 1999. Eleito governador em 2002, 2006 e 2014, não tem bens declarados na página do TSE e seu plano de governo é baseado em empreendedorismo, integração, universalização, proteção e efetividade. Concorre a vice na chapa o empresário Jaime Domingues Nunes, do PROS. David Samuel Alcolumbre Tobelém, do Democratas, tem 41 anos e concorre ao Executivo Estadual pela coligação Trabalho e União pelo Amapá, com 11 partidos. Os bens declarados ao TSE somam R$ 770 mil reais, e a vice na chapa é a enfermeira Silvana Vedovelli, do PP. O plano de governo de David Samuel traz como prioridade o desenvolvimento econômico do estado e melhorias nos serviços de saúde e educação. Pelo PSTU, concorre ao estado o professor e sindicalista Gianfranco Guzmão de Azevedo, de 45 anos, com R$ 8 mil declarados em bens ao TSE. Seu plano de governo defende um programa dirigido pelo povo, por meio de conselhos populares, um governo socialista e o fim do imperialismo e do capitalismo. Como vice na chapa está o cobrador de transporte coletivo, Amarildo de Carvalho Brito, também do PSTU. Já a coligação do PT com o PSB, Com o Povo para Avançar, traz a candidatura do senador João Alberto Rodrigues Capiberibe. Capiberibe, que também já foi prefeito da capital e governador do estado, declarou bens que somam R$ 231 mil. Reais. Como vice, a chapa traz o servidor público estadual Marcos Roberto Marques da Silva. A proposta de governo traz 6 eixos principais para reconstruir o desenvolvimento do Amapá, entre eles meio ambiente, ciência, tecnologia e inovação. Também concorrem nessas eleições 12 candidatos ao Senado, 117 à Câmara Federal e 489 à Assembleia Legislativa. Destes, serão escolhidos 2 senadores, 8 deputados federais e 24 estaduais. Da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves.
Dos 35 partidos registrados no país, apenas um não deve receber recursos do Fundo de Financiamento de Campanha.
22 legendas já receberam valores e outras 12 vão receber nos próximos dias. Apenas o Partido Novo não indicou ao Tribunal Superior Eleitoral os critérios de distribuição do fundo, o que é necessário para receber a cota. Caso não apresente os requisitos, a Justiça Eleitoral vai devolver ao Tesouro Nacional os valores que deveriam ir para a sigla. Tais critérios devem prever, por exemplo, a obrigação de aplicação mínima de 30% do total recebido do fundo para o custeio da campanha das candidatas do partido ou da coligação. Ao todo, R$ 1,716 bilhões serão transferidos aos diretórios nacionais dos partidos políticos com registro no TSE. O MDB, o PT e o PSDB são as legendas que vão receber mais dinheiro. O fundo especial foi criado durante a reforma política do ano passado. Com a proibição de doações por empresas, estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, o fundo se tornou uma das principais fontes de receita para a realização das campanhas. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Sobre o fundo partidário, o Partido Novo afirma na página oficial na internet que não usa dinheiro público para manter-se e para financiar campanhas. O partido diz que é contra o financiamento de campanhas políticas com recursos públicos e que acredita que partidos políticos devem ser financiados por aqueles que compartilham de seus valores e ideais. Prazo para solicitação de voto em trânsito nas eleições de outubro termina nesta quinta-feira.
O voto em trânsito, ou seja, fora do domicílio eleitoral, pode ocorrer no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos, mas somente em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Antes, o nosso sistema eleitoral só permitia no caso de presidente e vice-presidente da República, mas essa modalidade mudou. Conforme esclarece o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, Flávio Costa.
Esse ano teve uma novidade que, além dos votos em trânsito para as eleições presidenciais, teremos o voto em trânsito para as eleições, no caso, estaduais, mas vinculado a um município. No caso, é nós, é o pessoal que é do interior do Maranhão, as pessoas que moram, por exemplo, em Bacabal, Timon, no dentro do estado do Maranhão, eles podem solicitar à Justiça Eleitoral no seu cartório que, no dia das eleições, eles exerçam o voto em trânsito. Vão poder fazer toda a votação de todos os seus candidatos estando na outra municipalidade.
Atenção! Ele não é permitido em urnas instaladas em outros países. Entretanto, eleitores com título eleitoral cadastrado no exterior e que estiverem em trânsito no território brasileiro, podem votar para presidente da República. Apenas os cidadãos que estiverem com situação regular no cadastro eleitoral podem votar em trânsito. Segundo a legislação, para votar em trânsito, o eleitor deve comparecer a um cartório eleitoral portando um documento oficial com foto e indicar o local em que pretende exercer o direito de voto e solicitar a habilitação. Flávio Costa comenta.
Por exemplo, eu vou estar viajando no dia das eleições. Hoje eu estou no meu município, hoje eu estou no meu domicílio eleitoral, mas no dia das eleições eu não estarei lá. Antes de eu viajar, eu vou solicitar para o chefe do cartório, para o juiz da zona eleitoral, que ele faça autorização de voto em trânsito, para que haja comunicação desse voto em trânsito para a sessão onde ele estará no dia que ele viajar.
O eleitor precisa estar atento aos locais onde o voto em trânsito pode ser realizado. Em São Luís, os espaços para essa prática devem ser o Golden Shopping, localizado na Avenida dos Holandeses, e Shopping Passeio, no bairro Coatraque 4. Além da capital, vai haver sessões de voto em trânsito nas cidades de Imperatriz, Timon e São José de Ribamar. O prazo limite para a solicitação do voto em trânsito nestas eleições é até o dia 23 de agosto. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior.
A
As propostas de governo dos candidatos à presidência da República estão numa série de entrevistas feitas pela EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, e irão ao ar até o dia 12 de setembro, de segunda a sexta-feira, a partir das 17h30, sempre ao vivo. As entrevistas serão transmitidas pela TV Brasil, Rádio Nacional, Agência Brasil e pela rede de emissoras públicas de todo o país. O conteúdo ficará disponível nos canais da EBC para retransmissão. Então, confira o calendário na internet em www.ebc.com.br, radios.ebc.com.br e radioagencianacional.ebc.com.br.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
A energia elétrica vai ficar mais cara no Maranhão a partir da próxima terça-feira, dia 28.
O reajuste nas tarifas foi autorizado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, nesta terça-feira, 21 de agosto. Os consumidores residenciais, como casas e apartamentos, atendidos pela CEMAR, a Companhia Energética do Maranhão, vão ter reajuste médio de 16,67%. Assim, uma pessoa que paga R$ 10 de energia elétrica, por exemplo, vai passar a pagar, em média, R$ 11,67. Já os consumidores de alta tensão, como indústrias e comércios, vão pagar 17,86% a mais na conta de luz. A CEMAR atende cerca de 2,5 milhões de consumidores em 217 municípios maranhenses. Segundo a ANEEL, o que mais influenciou o aumento foram os custos associados à prestação do serviço, entre eles o risco hidrológico e a aquisição de energia. Ainda de acordo com a agência, nos últimos 10 anos, as tarifas residenciais da CEMAR têm registrado variação menor do que a inflação calculada pelo IGPM e pelo IPCA no mesmo período. Vale lembrar que neste mês de agosto, a bandeira tarifária em vigor é a vermelha patamar 2, a mais cara. Com isso, os consumidores estão pagando R$ 5,00 a mais a cada 100 kWh consumidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana Russomano.
Peixes-boi que vivem em tanques do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em Manaus começam a ser reintroduzidos à natureza.
12 peixes-boi que vivem em tanques do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em Manaus, vão ser levados para um lago seminatural no município de Manacapuru, a cerca de 70 quilômetros da capital manauara. As 7 fêmeas e os 5 machos são vítimas da caça ilegal. Os animais serão transferidos em diferentes datas. A primeira realocação, que envolve 4 mamíferos, aconteceu nesta terça-feira. A segunda será no dia 28 de agosto e a última em setembro. Esta etapa de semicativeiro é considerada essencial para facilitar a adaptação dos peixes-boi aos rios. No meio lacustre, eles vão ter a oportunidade de entrar em contato, por exemplo, com peixes e tartarugas, além de poderem explorar o local à procura de alimento. O lago fica às margens do rio Solimões. A conexão dos dois cursos de água traz aporte de nutrientes e aumenta a oferta de plantas. A atividade faz parte do programa de reintrodução de peixes-boi, coordenado pelo INPA e executado pela AMPA, Associação Amigos do Peixe-Boi, em parceria com a Universidade Kyoto do Japão. O projeto teve início em 2008 e até agora 23 animais já foram devolvidos para a natureza. Da Rádio Nacional em Brasília, Michele Moreira.
A vacinação contra pólio e sarampo atingiu 51% da meta.
Pouco mais da metade das crianças de 1 ano a menores de 5 anos foram vacinadas contra a poliomielite e o sarampo após o dia D de imunização realizado no último sábado. De acordo com o Ministério da Saúde, 51% desse público foi imunizado. A meta do governo é vacinar pelo menos 95% das 11 milhões de crianças, independentemente da situação vacinal delas. A campanha vai até o dia 31 de agosto. Segundo o Ministério, para poliomielite, as crianças que ainda não tomaram nenhuma dose vão ser imunizadas com a vacina inativa à poliomielite. As crianças que já tiverem tomado uma ou mais doses receberão a gotinha. Em relação ao sarampo, todas as crianças devem receber uma dose da tríplice viral, independente se estão com as vacinas em dia. A exceção é para as que tenham sido imunizadas nos últimos 30 dias, que não necessitam de uma nova dose. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e no Amazonas. Até o último dia 14, foram confirmados 910 casos de sarampo no Amazonas e mais de 5.600 continuam em investigação. Já em Roraima, foram 296 casos confirmados e 101 em investigação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
No Maranhão, o projeto potencializa ações de reconhecimento de paternidade em todo o estado. A reportagem é de Adilson Souza, da Rádio Timbira.
O número é alto. São mais de 5 milhões e meio de pessoas registradas em cartório sem o nome do pai. Com base a esses dados, o Conselho Nacional de Justiça está orientando em todos os estados as defensorias a fazerem uma campanha para quem vive nesta situação sem o nome do pai no registro possa estar se regularizando. No Maranhão, a campanha está sendo organizada pelo Núcleo Psicossocial da Defensoria. São várias oportunidades oferecidas, como o foco principal está entre as crianças e adolescentes. Os jovens e adultos fazem parte dessa estatística e também poderão fazer essas alterações. A primeira escola de São Luís a receber a equipe de técnicos da Defensoria Pública e orientar os pais foi o Centro de Ensino Estado do Pará, no bairro da Liberdade. Maria das Dores Silva é dona de casa. Com um neto de 13 anos que estuda na escola, ela disse que é justo o filho ter o nome dos pais no documento e achou muito bom este projeto ser executado na escola.
Ah, eu achei muito bom, que é uma oportunidade que os filhos tenham que ter o nome dos pais. Ele exige, a gente sente muito, né? Então, é porque o irmão dele tem o sobrenome, então a gente fica constrangido, né? Porque eles não são filhos de chocadeiras, ele tem pai e tem mãe, então é justo que eles tenham o nome do pai e da mãe.
Promover o acesso a direitos fundamentais, como a convivência familiar, o reconhecimento da filiação afetiva e biológica dos filhos e enteados, é o que explica a assistente social Natália Tinoco, do Núcleo de Assistência Social da Defensoria Pública, falando do passo a passo para quem deseja fazer o pedido de paternidade, para quem é adolescente e para quem é maior de idade.
Quando se trata de criança e adolescente, a gente precisa que o pai e a mãe busquem o atendimento da Defensoria Pública e que os dois, em comum acordo, assinem um documento chamado de Termo de Reconhecimento de Paternidade. Então, a Defensoria elabora esse termo e esse pai que deseja reconhecer voluntariamente esse filho, ele assina como declarante e a mãe dessa criança e desse adolescente, ela assina concordando, dando a anuência dessa paternidade. Quando a pessoa é maior de idade, não precisa da presença da genitora. No caso, só precisa da presença do pai e da pessoa maior de idade que vai ter a paternidade reconhecida.
O projeto Pai e Filhos é uma continuidade de um outro projeto conhecido como Fortalecendo Vínculos Familiares. Segundo a Defensoria, a expectativa para a realização desse projeto é que centenas de pessoas sejam diretamente beneficiadas nas comunidades, sobretudo as crianças e adolescentes em idade escolar. De São Luís, Adilson Souza.
Nesta semana estão previstas mais de 350 audiências em Rio Branco, no Acre, com a pauta de violência doméstica. Em todo o estado serão realizadas 9 sessões especiais do Tribunal do Júri para julgar feminicídios, que são os crimes dolosos contra a vida de mulheres. Essa é mais uma edição do programa Justiça pela Paz em Casa, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais estaduais. Para comemorar o Dia Nacional do Folclore, celebrado nesta quarta-feira, os moradores de Cuiabá vão ter uma programação diferente. Por 3 dias, a Praça Alencastro será palco de leitura, brincadeira e dança. Além de histórias do Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Curupira, Boto e Boitatá, serão oferecidas outras diversões, como adivinhas, parlendas, trava-línguas, quadrinhas, cantigas de roda e ainda uma exposição de brinquedos antigos. As atividades acontecem entre os dias 22 e 24, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da IBC, empresa Brasil de Comunicação. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi. Redação e edição, Ariane Póvoa. Apresentação, Adalto Gouveia. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.